No final da última conversa, quando eu já estava indo embora, você disse para eu: Joaquim, você pode voltar para conversar sobre epilitologia? Então tá certo, nós estamos de volta para conversar sobre epilitologia. Só que eu não vou falar de epilitologia, vamos dizer assim, da maneira que eu sempre falei. Isso tem de, vamos dizer assim, 5 ou 6 conversas no www que pica. Eu vou falar de epilitologia, mas vou falar de um modo diferente, tá certo? Só para nós poder, vamos dizer assim, abrir um pouco mais o horizonte. Mas antes de salve a todos, né, que vocês estejam na paz, mas antes, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Fia, você já deu o seu recado?
O meu substituto está aqui hoje, o Galego.
Eu?
Ele nem sabe que recado é esse.
Eu achei que você não vinha. Aliás, o Fernando falou que você não vinha.
Eu não vinha mesmo, só era para assistir o meu filho jogando futebol americano. Se eu quiser, eu estou aqui no
mar. Aliás, ele nem sabe qual é o seu recado. Deu o seu recado.
Então, o recado aqui é que existe um clube de futebol americano em Piracicaba, que meu filho faz parte. Quem quiser assistir, lá no Rio Porto, aqui em Campo Aberto.
Eu passei lá hoje. Eu vi um
pessoal
treinando.
Campeões,
não, tá. De que tudo à vontade, passado. Fia. É? De tudo à vontade,
eu
ficar
sei,
à vontade.
Eu estou brincando. O Joaquim gosta que a gente comente no início. É que para o nosso trabalho não tem regra de comportamento, de postura, de palavras, de nada. Quem quiser fumar, pode fumar. Quem quiser levantar, embora. Ninguém vai se ofender. Quiser levantar para comer, fazer xixi, para sentar no chão, para ficar em pé, fazer pergunta a qualquer minuto, os nossos colegas mais antigos já conhecem, né?
Não precisa esperar, né?
Não precisa esperar no final, fazer pergunta. E é tudo muito livre, muito à vontade, para que todos se sintam à vontade.
Se não entender, pode perguntar. Se achar que está errado o que eu estou falando, pode falar, fica à vontade, viu? Então tá certo, ninguém tem nenhuma pergunta, então vamos começar a conversar. E eu vou começar então fazendo a pergunta, já que vocês não têm. Qual o objetivo da vida? Para que acontece tanta coisa na frente de vocês? Vocês saberiam me dizer?
Resposta, Joaquim.
Acho que vocês estão vivos. Acho que vocês estão vivos. Acho que por estarem vivos, deveriam saber para por que estão vivos. Ou qual é o objetivo de estarem vivos. Então é por isso que eu pergunto. Pode ser a porta de Joaquim. Não tem problema, irmão.
Prova. Eu ia dar uma, mas não vou.
Não, o objetivo não é prova.
O objetivo não é evolução espiritual.
O objetivo é a evolução espiritual. Se você falar com um ateu, ele vai dizer que você está mentindo.
Mas eu sou ateu.
Tá certo, mas veja, o ateu não acredita nem que existe vida depois da vida, que de lá é evolução espiritual.
Eu não acredito em Deus.
Não, tá certo.
Que não, exista um ser, não quer dizer que não exista um ser.
Mas tem gente que não acredita. Então essa não seria uma resposta, vamos dizer assim, absoluta. Seria uma hipótese relativa para um grupo. Eu estou perguntando como absoluto, que vale para todos. Qual o objetivo da vida para qualquer um? Não importa se acredita em espírito, se não acredita, se acredita em vida após a vida ou não acredita, se acredita em Deus ou não. Qual o objetivo? Esse é o objetivo da vida, ser feliz. O que todos buscam nesta vida é ser feliz. Ninguém busca ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro para ser feliz. Ninguém busca constituir uma família. Todos querem constituir uma família para ser feliz. Então, ser feliz é, vamos dizer assim, o objetivo primário de todos que estão vivos. Não importa se ele já acredita em Deus, se acredita em espírito, ou se acredita em vida depois da vida, ou não acredita em nada disso. Todos querem ser felizes. Concordo com eu? Por que não chão?
Porque o ego não deixa.
Vocês acham que querem ser felizes, lutam para ser felizes, mas não conseguem ser felizes em momento algum. O máximo que vocês conseguem é ter satisfação. Quando acontece uma coisa que você gosta, você diz que é feliz. Mas você não é feliz, você está satisfeito por ter acontecido o que você não, o que você queria que acontecesse. Como vocês acham que pode se fazer então para ser feliz? Ou então, por que, que vocês não são felizes?
Será que não é porque eu vou acreditar na doença? A vida só é boa para quem tem sarampo? Então, primeiro a gente experimenta ter alguma coisa, viver aquela vicissitude para depois entender que você não precisava daquilo para ser feliz.
Se a sua hipótese fosse, vamos dizer assim, real, e ela pode ser para você, eu estou falando de exemplo, vamos dizer assim, genérico para todos, eles já teriam conseguido, eles já teriam, porque já passaram por muitas coisas nesta vida, já teriam aprendido e não sofreriam. E isso não é verdade. Ainda tem coisas que, vamos dizer assim, eles não conseguem viver feliz quando aquilo acontece. Então não adiantou nada viver esses anos todos passando por situação, como você disse, para aprender e aí não cair de novo. Eles continuam caindo até hoje. Então, o que você me falou é algo que vocês respeitam, que é a experiência. Ah, não, aquela é uma pessoa idosa, é uma pessoa experiente, então ele já aprendeu a viver. Mentira. Pelo contrário, tem muito velho que é pior do que os homens. Sofre muito mais. Por que que vocês não conseguem ser feliz se o fundamento da vida, se a razão para vocês estarem vivos é ser feliz?
Por causa da chão de Deus.
Por causa da chão?
De Deus.
Não, não é por causa da chão de Deus.
Porque a gente busca satisfação material.
Que busca satisfação material.
A nossa felicidade baseada no que acontece com a gente.
Felicidade baseada no que acontece com você. Está quase lá.
Então, se você buscar uma felicidade independente da satisfação ou não do ego, aí ela é uma felicidade real. Você não tem motivo para ser feliz. Você é feliz.
Se você buscar uma satisfação não dependendo do ego. Está quase lá. É que falta um termo, que é o termo que vocês precisam ter em mente.
Aceitação?
Hã?
Aceitar?
Aceitação? Aceitação é o caminho para ser feliz, mas não é o motivo pelo qual vocês não são felizes.
Gratidão também.
Gratidão, não.
É o não julgar.
O não julgar, não.
Repete a pergunta.
Por que que vocês não são felizes? Se ser feliz é o fundamento da vida.
Se partir do princípio que nós somos um espírito encarnado, como espírito nós não vamos ficar felizes nunca aqui. Teremos que voltar.
Não, o espírito pode ficar muito feliz aqui porque não há essa quebra. O espírito continua vivendo a vida espiritual. Sim. Enquanto está se desenrolando no mundo ilusório, no Maia, uma vida material. Não.
Dentro da pergunta, eu perguntaria. Existe alguém feliz nesse mundo?
Existe alguém feliz neste mundo? Sim. Muitos. Muitos. E diferente do que me perguntaram outro dia, não são os ricos.
Sim.
Pelo contrário. Outro dia o moço fez uma pergunta dizendo para eu como aquele homem passando fome, se mago e quelético, como o espírito poderia pedir aquela pova. E aí ele diz, ele não seria mais lógico ele pedir pelo menos para não passar tudo aquilo? Não, não seria mais lógico.
Mas está de certa forma ligado a uma libertação.
Não está ligado, o fato dele ser, dele passar fome, não está ligado a uma libertação. Está ligado a uma oportunidade de libertação. Porque tem gente que come arroz e feijão e a outra caviar. Este não está livre de nada. Ele ainda está preso, ele ainda quer ser melhor, quer ter mais do que ele tem.
Sim, mas o feliz de verdade, ele já está liberto disso.
O feliz de verdade está liberto do quê? Porque é por isso que eu achei não sou feliz. Por quê?
Porque não veio aqui e não fez aquilo que deveria ter feito?
Não, ele, vocês não são felizes de verdade porque vocês estão presos a condições para ser feliz.
Que não é o ego que faz as condições?
O ego faz a condição, mas você vive a condição que o ego faz.
É, porque eu acredito numa história que eu inventei para mim mesmo.
Isso, porque você acredita nas normas, nas regras, nas leis humanas, que você acredita no tem que ser para ter, tem que ter para ser.
Verdade.
Mas veja, então não é o ego que lhe faz infeliz. Porque o ego propõe. Você, quando aceita a condição que o ego propõe, é que sofre. O ego é só o tentador. Ele está aqui apenas para guiar a tentação. E quando ele oferece a maçã, oferece a tentação, você pode aceitá-la ou não. Se você aceita, todo o problema está em você, não em quem ele tentou.
Sim, mas o ego fui eu que inventei também.
Não, o ego não foi você que inventou. Você pediu antes de encarnar, zênelo de povas. A partir do zênelo de povas, Deus cria um ego, cria as povas. Por exemplo, você pede para vencer a soberba. Aí, dentro da soberba, que é sentir-se melhor que os outros, há todo um monte de histórias que Deus pode criar. E ele que cria a história. Agora, você pediu a soberba.
Ele sendo ateu, como é que ele vai entender essa história?
Como assim?
Ele sendo, até acredito que eu escutei do senhor, que o senhor é ateu.
Sim, eu não acredito em nenhuma religião.
Mas eu não sou ateu. Então eu não posso acreditar no espírito, não posso acreditar que Deus vai me dar vamos dizer assim, um gênio de prova. Como você falaria o que você respondeu agora para um ateu?
Que como eu diria para um ateu? Isso. Como eu disse, porque você condiciona a felicidade. Você condiciona. Quando você cria condições para ser feliz, você está encaminhando para o sofrimento. Por quê? Porque a vida não está aqui para fazer o que você quer. E não vamos nem entrar em Deus como causa primária, nem em pova, nem nada. Você, a vida não acontece. E isso é fato que vocês observam o dia inteiro. Quantas vezes vocês trabalham, lutam para conseguir alguma coisa. Até, vamos dizer assim, caminhando certo, fazendo tudo direitinho, como manda a regra, e chega lá na frente e não acontece o que você quer.
Mas geralmente quem cria a situação é a gente mesmo. A gente deseja alguma coisa e ela acontece.
Aí é que vem. A gente deseja alguma coisa e ela acontece. Não, a gente deseja alguma coisa e algumas vezes o que nós quer acontece. Na maioria das vezes não acontece.
Na maioria das vezes.
Senão você, nenhum de vocês teria doença, nenhum de vocês seria pobre, nenhum de vocês teria nada. Vocês seriam multimilionários porque bastava desejar ter uma manchão que você teria.
É, mas é que tá, as condições não limitam isso, as condições do ego também?
Tá certo, mas veja, eu não estou querendo estar em ego agora, eu estou querendo trabalhar de maneira bem genérica para depois nós deixar para o ego.
Entendi, mas é que realmente quando você deseja alguma coisa, quando você não impõe limitações, essa coisa acontece.
Nem chega. Aliás, na maioria das vezes não acontece. Se fosse assim, vocês não teriam problema nenhum nessa vida. Tudo seriam maliosas.
É, mas aí as limitações impõem, né? Por exemplo.
Pois essa limitação é exatamente o que eu estou falando. A vida não está aqui para fazer o que você quer. Não adianta só você desejar. Porque o desejo é que é a condicionalidade que vocês dão à vida. Vocês só são felizes se acontecer algo. Vocês só são felizes quando tiverem determinada coisa. Vocês só são felizes se uma pessoa ou você tiver saúde. Então, isso é a condicionalidade. Isso é o desejo. E esse desejo é que, apesar de todos quererem ser felizes, não deixa você ser feliz. Se você não tivesse esse desejo, não importa o que estivesse acontecendo, você seria feliz.
Mas e tem um desejo?
Hã?
E tem um desejo para ser feliz?
Não entendi.
Eu tenho um desejo.
Certo.
O desejo está ali presente, mas eu consigo ser feliz mesmo tendo desejo.
Você pode ser feliz mesmo tendo desejo. Mas para isso você precisa trabalhar. E exatamente este é o assunto que nós vamos conversar hoje. Porque ela pediu para falar de espiritologia. Então nós vamos conversar como, tendo o desejo, você assim mesmo possa ser feliz.
Mesmo tendo...
Mas você precisa, primeira coisa que você precisa nessa caminhada é saber que o desejo é que não lhe deixa ser feliz. Porque se você não souber que o desejo é que não lhe deixa ser feliz, você vai ficar dando cabeçada na palete, tentando realizar o desejo, e aí vai ficar velho. Não vai conseguir realizar o desejo e vai dizer, perdi minha vida.
É ter o desejo e não se apegar a ele. Se acontecer,
é ter o desejo e não se apegar a ele. É um pouco mais que isso. Isso aí é muito filosófico, muito de leitinho, e na prática, na hora, não resolve, não é mesmo?
É, porque se você tem desejo, você está ainda numa verdade que você não quer se liberar dela.
É, mas o grande problema é que tem certas coisas que vocês nem sabem que é desejo. Você esperava eu aqui, não esperava? Isso é um desejo. Se eu não viesse, e aí?
E o medo também é um desejo. Tipo, eu tenho um desejo que não aconteça tal coisa. E geralmente a gente não se atenta a esse tipo de
medo. O medo é um desejo, perfeito. Medo é um desejo. Porque você deseja que não aconteça alguma coisa. Esse é o ponto de partida. Todos vocês nasceram para ser felizes. Não são felizes porque vocês condicionam a felicidade a você ter realizar aquilo que você quer. Ou seja, só conseguem ser felizes se alguma condição pré-estabelecida acontecer.
É expectativa. É o tudo nosso querendo mandar no todo.
Hã?
É o tudo nosso querendo mandar no todo.
Perfeito. É o individual querendo que o todo se subordine ao que ele quer.
Perfeito.
Já viu que isso não pode dar certo.
Mas, o Espiritismo diz que coloca lá como inteligência suprema, né? Deus é inteligência suprema. Nós que a nossa inteligência porque ele está na suprema.
Quantas vezes vocês querem dizer para Deus que ele está errado? Vocês são zó, né?
Mas nós não somos todos interligados?
São.
Então nós somos um todo.
Sim, vocês são um todo. Não vivem como um todo.
Sim, mas somos parte.
Você é, mas não vive como. Por quê? Porque você vive com a mente, que é individualista. Então, a mente é individualista. E aí você, por acreditar nela, ou seja, nas condições que ela estabelece para a felicidade, aí você se torna individualista, apesar de não ser. É a Suzela de fora da lâmpada que eu falo. Isso é a Suzela. Por dentro você está brilhando. Mas esse brilho não expandece, por quê? Porque está suja por fora. Este é o primeiro ponto para nós partir para falar da epilitologia. É você saber, primeiro, você nasceu para ser feliz. Segundo, você não consegue ser feliz porque você condiciona a felicidade a determinadas realizações na sua vida. E aí, como o irmão falou, você precisa ter instrumentos para se libertar dessa condicionalidade e poder ser feliz, independente de acontecer o que você quer ou não.
É igual o senhor falou, perguntar pode, não pode é querer saber.
Exatamente.
Falei, não posso perguntar, ele falou, perguntar você pode, não pode é querer saber.
Joguinho, você pode falar um pouco da felicidade? Pelo que eu entendo, a felicidade nossa é uma felicidade diferente da felicidade que você diz.
A felicidade de vocês vocês terem o êxtase do prazer. Ou seja, a satisfação de ver seus desejos atendidos. A felicidade que vocês nasceram para ter é outra coisa. É algo que vocês não conhecem. E para definir, eu uma vez usei esse termo. É você estar em paz, em estado de espírito de paz e harmonizado com o mundo que você vive. Mas isso são só palavras. Porque na verdade é um estado de espírito que vocês não conhecem. Eu resumiria mais ou menos assim, é quando você está numa boa. Sabe, já fumou todos os baseados possíveis, aí o mundo está caindo e você está lá, oh, que maravilha! É esse estado.
Mas você pode estar com esse estado.
Sem fumar o baseado, pode. Sim, eu não estou fazendo a pausinha de fumar o baseado, não.
Mas eu falo, por fora, o ego pode estar.
Por fora, o personagem humano pode estar sofrendo, mas por dentro você está bem. Isso teve até um exemplo que ficou marcado lá no São Paulo, quando o moço disse que ele queria chocorrer a irmã, porque a Pima, né? Porque a Pima tinha perdido um fio e ela agora só vivia indo para o cemitério, que ela só falava com gente que já perdeu o filho. Eu disse, mas ela está bem, porque ela está em paz com o mundo dela. Agora, você que está sofrendo porque ela está em paz com o mundo dela. Diga.
Vou usar duas palavras que eu não sei qual seria a mais exata. Aonde ou quando entra a condicionalidade na nossa vida?
Onde ou quando entra a condicionalidade na sua vida?
Aonde a gente aprendeu a condicionalidade, vamos dizer assim.
Como assim?
Aonde a gente aprende como
sai? Aonde a gente aprende com a condicionalidade? Onde você entra a condicionalidade na sua vida? Quando você tem condições para o que acontece. Por exemplo, você sabia que nós estaria aqui já faz algum tempo. A partir do momento que você soube que nós estaria aqui, nasceu em você a vontade de vir ou não vir. Ali você condicionou o dia de hoje. Se você, naquele dia que chove, diz, eu vou, e hoje não vieste, estaria sofrendo. Se naquele dia você diz, eu vou, e veio hoje, você não está vivendo a felicidade, mas o prazer, a satisfação. Porque ali se criou a condicionalidade.
Agora, como ela se cria em mim?
Através de pensamento. Toda a condicionalidade é transmitida para você só um momento. Toda a condicionalidade é transmitida para você através de pensamento. Fale.
Chega
de cima. Sim.
Mas isso não é criado assim pela própria sociedade? Só vai ganhar bicicleta...
Isso é criado pela própria sociedade? Aí vem a hipótese do que ele perguntou. Aonde surgiu a ideia de se condicionar à felicidade? Da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus vizinhos, da sua família, da sua escola, dos meios de comunicação, de tudo. Do mundo em geral.
Mas você pode aceitar ou não.
É, agora você pode aceitar ou não.
Sim, mas com 5 anos?
Ou você, sim, passa você, você anos, pode.
Com 5 não, mas com 7, 8 você pode.
Com 5, 7, 8, 14, 20, 30. Pera aí, só um momento. Com 5, 7, 8, 20, 30 ou 40, você só vai aceitar se decidir aceitar. Que todo momento você aceita algumas condições que lhe são passadas e não aceita outras. Então não adianta jogar a culpa em qualquer outra coisa. Porque se tudo que a sua mãe lhe disse, tudo que seu pai lhe ensinou, você tivesse aceitado, eu diria que você não tem culpa. Mas você sabe muito bem que coisas que ele ensinou, vocês aceitaram, e coisas que ele não ensinou, que ele ensinou, vocês não aceitaram. Então não importa a idade, e isso vai desde da quianchinha do berço. Tem coisas que a quianchinha do berço aceita, e tem outras que ela não aceita. E a mãe fica o tempo inteiro, aí não pode, tira a mão daí, aí não pode. Olha a condicionalidade.
Isso não tem muito pouco a ver assim, com a recompensa, a cenoura na frente do burrinho?
Isso não tem a ver com a recompensa, com a cenoura na frente do burro? Sim, para que você se encasse ao sistema, o próprio sistema coloca a cenoura na frente. Só que, mesmo ele colocando alguma cenoura na frente, tem coisas que você não aceita. Então, o que eu quero te lá é a ideia de que há um culpado fazendo isso para você.
É verdade.
Isso não existe. O que acontece é, aquilo que você aceita, você aceitou. E ao você aceitar, você é que é o responsável pela condicionalidade da sua felicidade. Porque se você não botar... Eu não vou usar a palavra culpa. Mas se você não der a você a responsabilidade pelo seu sofrimento, você não tem como sair do sofrimento. Você vai ficar acusando, como muita gente acusa o tempo inteiro, o mundo de lhe fazer sofrer, quando na verdade é você que está se fazendo você mesmo sofrer.
Repete o começo, por favor.
O Mocho colocou aqui algumas coisas. Primeiro, foi a sociedade que criou em nós. Depois ele disse, mas para fazer ela colocou a cenoura. E eu estou querendo mostrar para ele que apesar de ter sido realmente a sociedade que cria os desejos, apesar da sociedade colocar o sistema de recompensa e muitas vezes lhe dar a recompensa para lhe estimular a se apender a ela, não é ela a culpada do seu sofrimento.
E aí?
Por quê? Porque você aceitou a condicionalidade. Então é preciso você sentir-se responsável pelo seu sofrimento. Porque se você não se sentir responsável pelo seu sofrimento, você vai ficar culpando o mundo o tempo inteiro e aí nunca vai ser feliz. Perfeito.
Então não espere que sempre seja da forma como você quer. Então jogue fora o conceito e viva sem conceito. Aí você vai.
Aí é que vem o problema. Você falou, jogue fora o conceito e jogue fora o desejo, ele falou ali. Esse é que é o problema. Você não consegue jogar fora.
Mas se você vê o outro lado,
você, veja.
Você tá
Veda, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual a cor da chopa leite aí? Hã? Viu como você não consegue jogar fora o concheio? Porque o verde é um concheio. Pergunta pra minha filha, ela vai dizer que é azul.
Sim, mas se você tá atento, você consegue perceber que você tá falando que é verde, pode ser, pode não ser.
Ah, então veja, não é jogar fora o concheio. Não é jogar fora o desejo. É aprender a viver com o conceito e com o desejo, sem que o conceito e o desejo transforme-se num, condicionalizador da sua felicidade.
Porque eu sempre tenho que estar atenta o tempo inteiro ao que a minha mente está pondo para mim. Então, por exemplo, se vem o desejo alguma condicionalidade, eu já vejo se tem um outro lado. Por exemplo, eu estou querendo que o Jardim venha. Mas e se ele não vem? É a moeda que Jesus falou, né? Dai a César que é de César. Então, se está na moeda, eu estou na matéria. Então, eu não vou me condicionar nem ele vir e nem ele não vem.
Mas por que você fez isso? Porque você trabalhou quando veio o desejo. E é isso que eu quero, que eu estou querendo dentro do caminhar da nossa conversa de hoje, cegar. Primeiro, você nasceu para ser feliz. Segundo, você não é feliz, por quê? Porque você vive felicidade condicionada. Porque você condiciona a felicidade. Essa condicionalidade está vinculada à questão dos desejos. E este desejo não é possível de ser jogado fora, de ser esquecido. Então é preciso aprender a lidar com o desejo. Aprender a lidar no sentido que o desejo não cause condicionalidade à felicidade. Porque aí você tem o desejo, mas o desejo não condicionaliza mais a felicidade. Que é o que eu chamo de desejar o desejo. Ter desejo, todos têm, porque isso é inerente ao funcionamento da mente humana. Agora, é preciso aprender a lidar com este desejo, de tal forma que ele não se transforme num condicionalizador da felicidade. Ou seja, que ele é preciso você aprender a não desejar o desejo que vem pela mente. Não vou entrar no termo combater. Não desejar, não vivenciar isso.
Joaquim, uma vez você colocou que estamos saindo do porto da ignorância para chegar na... O outro que é da sabedoria, através do mar da experiência, é mais ou menos isso.
Do mar do ensinamento.
Isso.
O ensinamento é o mar.
Seria o seguinte, você não entendi. O conhecimento a gente adquire o tempo todo.
Perfeito.
Ele é verdadeiro e falso porque ele é relativo.
Perfeito.
Você vive a experiência dele e isso traz a sabedoria suficiente para você modificar a situação.
Não modificar a situação, modificar a sua forma de viver a situação.
Isso. De tal forma que a tendência aí se desprendendo, de tal forma que você não veja mais como observador, mas sim como contemplador.
Perfeito.
Sim, isso é para a minha mente.
Hã?
Porque na hora que você bota um do lado do outro, você fala assim, vamos separar aqui e cá. Vamos fazer duas personalidades. Por mais que eu faça dois, eu sempre vou ter um. Enfim, a gente vai voltar para a história. A mente, vamos usar a mente para poder. Tá, deixa eu falar. Se você vai virar uma marcha fala, vai correr atrás do rabo.
Eu vou correr atrás do rabo o tempo inteiro, não tem.
Você não vai conseguir combater a mente. Não é, a palavra é errada, não é combater. Se desligaram,
é porque você. Veja bem. Ela falou em combater, eu disse, pera um minutinho. Porque para você combater a mente, o que você precisa? Não.
Você
não.
Você
não. Para você combater a mente, o que, que você precisa?
Acreditar.
Vontade.
Não.
Silêncio.
Combate.
Desacreditá-la.
Desacreditá-la não é necessariamente combater. Combater é ir contra.
Sim, quando eu vou contra uma outra...
Se adverte.
Mas isso, mas o que, que você usa para ir contra o que a mente guia?
A mente.
De o que, que a mente guia?
Outra verdade, outra...
A mente guia o quê? Razão.
Outra razão para fazer.
Para você ir contra a razão da mente, você quer usar o quê? Razão. Eu nunca falei para você usar razão. Eu só disse para você dizer, não sei. Não tem nenhuma razão aí para não saber. Esse é que é o problema. Você diz, não sei, e a mente começa a criar razões para você não saber, e aí você cai nas razões para não saber. Continua o pensamento.
Mas, Joaquim, você não pode usar, por exemplo,
você pode usar ensinamento do mestre ou outras coisas como corrimão? Pode.
Aí
você
vai estar usando o raciocínio.
Calma que nós vamos chegar lá.
Combater o seu raciocínio.
Perfeito. Mas aí é mento combatendo mento.
Sim.
Perfeito. Agora, na função do seu trabalho é não te.
Se o mestre é uma verdade, porque ele fala, não sei. Então o mestre é certo.
Veja. Veja, pera um minutinho, irmão. O mestre não chega. Não.
Não é isso que
é. Não. É, eu entendi que perfeitamente que chega de jeito. Não chega porque é uma outra razão. Concordo. Mas isso é caminho. Nós vamos chegar lá na conversa de hoje. Ficou claro isso? Esse é o princípio de tudo. Você sofre por quê? Porque você se deixa levar pela mente, pela razão. Que segundo o livro do Espírito é mal educada, é egoísta e orgulhosa. Tá certo? E aí você acaba sofrendo. Então você tem que aprender a lidar com isso. Para aprender a lidar com isso, vamos descobrir o que, que está em cada pensamento. Porque o pensamento é a consciência que você tem, é a realidade que você vive. Você chora, acha que está aqui, porque você tem um pensamento que diz que você está aqui.
Os pensamentos podem ser independentes da minha vontade.
Todo pensamento é independente da sua vontade. Se ele tiver uma razão, ele é independente da sua vontade. Mas ele, mesmo assim, você pode conhecer a forma de zelar pensamento. Que aí não importa qual seja a história, a forma é o mesmo.
Na meditação a gente aprende a observar os pensamentos e não se envolver com eles.
Exatamente. Mas para você observá-los, você precisa conhecê-los. Se não você vai observar, sim, estou observando, e daí? Não adiantou nada.
Qual o resultado?
O que é usado para criar um pensamento?
O que é
usado para criar um pensamento? Vou adiantar, são duas coisas.
O que é usado para criar um pensamento?
Isso. Não é uma máquina que faz o pensamento. Da onde surge? Quais são os dois elementos que estão no pensamento?
Intenção e vontade.
Não.
Sensação. Sensação.
Não.
Isso é verdade.
Não.
Os pensamentos já não estão todos programados?
Sim, os pensamentos estão todos programados. Mas, para montá-los, dentro da pré-programação, o que que existe?
Desejo.
Não. Eles vão exprimir um desejo. Mas os desejos vão de assim, é consequência.
Você precisa passar e vou exprimir.
São duas coisas. Um saber.
Pô, saber não é verdade?
Então, ele não está no pensamento? Ele não está no pensamento? Não é verdade, é um saber. Porque pichinho.
Mas quem fez a verdade com o saber? Desculpa.
A verdade, por exemplo, você sabe que essa cor é verde. Isso é uma verdade. Eu tenho certeza que essa cor é verde. Isso é um saber. O Shabeira, ele vai além da verdade, porque o Shabeira é quando você transforma uma verdade, um conhecimento em absoluto. Não admite que você esteja errado. Todo pensamento é fundamentado em saberes, em coisas que vocês têm certeza que é aquilo. E todo pensamento exprime uma posse, um desejo de que a coisa aconteça de tal forma. Tudo que você pensar, não importa o que seja, está fundamentado naquilo que você sabe, porque se você não tem certeza, você não pensa, e está fundamentado, está zelando um desejo de que a coisa aconteça de determinado jeito. É isso que vocês precisam compreender para poder aprender a lidar com o desejo. Por quê? Porque você precisa entender que tudo que você acredita nasce de um saber, de algo que você tem certeza absoluta.
Quando você tem certeza absoluta de alguma coisa, geralmente ela
acontece. Não, geralmente acontece, não. Você tem certeza absoluta que este governo não presta. E se ele ganhar de novo?
Ele tem certeza absoluta que o sistema...
Aí você tem certeza absoluta que os outros não sabem votar. Agora, eu lhe garanto que tem muita gente que está muito feliz com este governo. Por que você não está? Porque você não está levando vantagem. Os que estão, estão.
É verdade, eu concordo.
Então é relativo.
Fico muito chateado de não estar levando vantagem.
Se você ganhasse uma bolsa de qualquer coisa, você não estaria reclamando do governo.
Você vive a sua verdade o tempo todo.
Não.
Você muda de acordo com que você adquire outros conhecimentos.
Vamos voltar ao que ele falou. Ter verdade é uma coisa. Saber é outra.
Desculpe.
O problema é que você não vive só com suas verdades. Você vive sabendo.
Perfeito. E você muda de acordo com que você muda o seu saber.
Você pode mudar o enunciado do saber, mas você nunca deixa de viver um saber. Essa é a questão para a felicidade. É a questão de você saber. Porque quando você sabe, quando você tem certeza, quando você imagina que aquilo é absoluto, o que acontece?
Você passa a viver aqui.
Não. O que, que acontece?
Condiciona.
Você passa a cobrar que o mundo saiba como você sabe. E aí surge o que quando você passa a cobrar que o mundo saiba como você sabe? A necessidade do mundo saber para você ser feliz.
Então é por isso que quando se descobre...
Para do mundo saber como você sabe, o que você sabe, para você ser feliz. Porque se você sabe que essa parede é verde, e se você, se uma pessoa diz que é azul, você vai discutir até... Ó, esses dois tiveram um carro de... Quando foi, filha? De... A filha dele que já deu fio, ela é menor que essa. E até hoje eles discutem o cor do carro.
Porque o saber... De porque
isso, e ninguém, quando sabe, aceita que o outro saiba diferente.
Não, e Deus é sarcástico nas provas, né?
Com certeza.
Porque todos os meus saberes são completamente diferentes, contrários aos dele.
Por isso que você veio com ele, para a prova.
Começa aqui o trabalho da espiritologia. Você precisa saber que, se souber, você vai sofrer.
É todo o mal do não ser feliz, se baseia nisso, né?
Tá, não chora, não chora no saber. Não chora no saber.
Mas a maioria dele, dos conflitos que acontecem...
Não, a maioria acontece na porta. Ah, tá. Porque vocês vivem tanto para fora que vocês só exigem que o mundo aconteça do jeito que você quer. Então a posse leva muito mais ao sofrimento.
Então quanto mais a gente quer mudar o mundo das pessoas, mais a gente se torna infeliz.
Quanto mais você quer mudar o mundo e as pessoas, mais infeliz você é. Perfeito.
Mas quando você descobre um saber, que aquilo traz felicidade para você, vamos colocar assim, você achou a sua felicidade dentro daquele saber. Você sente a necessidade de transmitir aquilo para alguém para ver se aquela pessoa também fica feliz.
Pois é, mas a felicidade é algo individual também. Você, olha, vou dar um exemplo. Você gosta muito de Ziló, vamos dizer. Você está quase que sozinho neste mundo. Compreendeu? Não, eu uso, tentei usar este tipo de exemplo, porque aí fica bem caro. Não adianta, o que lhe traz felicidade, com certeza pode não trazer para ele.
Não,
com certeza.
Não coloquei para a pessoa ser feliz, mas para mim mesmo, com relação ao que eu acho que traria felicidade.
Ah, um saber.
É, um saber.
Aí você está se sujeitando ao saber. Ao se sujeitar ao saber, você está condicionando a felicidade. Aí você vai passar a pessoa vira as costas, você vai sofrer.
Eu falei no sentido de só de transmitir porque...
Mas não importa, a pessoa virou as costas no mesmo.
Daquela vez que não funcionar com você...
Também.
Então, ele,
você sabe.
É que eu parto do princípio de que...
Esquece
se você perder alguma coisa...
Esquece o outro.
É uma obrigação sua passar para alguém aquilo que
você perdeu. Não, você ferrou. Você condicionou.
Não.
É uma obrigação não. Minha
passar. Você condicionou.
Você condicionou.
Veja, a questão do você. Só um momento. A questão do você passar, do você falar, do você. Isso não importa, isso é ato, isso acontece, isso é vida. Eu estou falando, se você toma, fala você, uma obrigação de falar, você está sujeito. A quando não falar, sofrer. A quando falar e o outro não escutar, sofrer. Então você está condicionando a felicidade. Compreendeu? Agora, o falar é ato. Você vai falar o que você tiver que falar na hora que você falar. Mas o importante é vocês compreenderem por que, que vocês, apesar de terem nascido para ser felizes, não são. Porque vocês sabem coisas. É por isso que vocês não são felizes. Esse é o primeiro motivo. Se você não souber, pode conhecer, pode ter verdade, mas não souber, jamais você vai souber.
Joaquim, eu estava pensando sobre consciência pesada outro dia. O que é ter consciência pesada se Deus é a obra primária de tudo?
Porque você ainda sabe o que você teria que fazer.
Então a consciência pesada seria ter muito saber.
A consciência pesada pode ser de pouco ou de muito saber em quantidade, mas de você ter plena convicção do que teria que fazer.
É por isso que os mestres dizem, jogue fora o que você sabe.
E é por isso que Cristo ensina, Deus mostra ao simples o que esconde do sábio. Porque ele já sabe. Quando nós começou isso, a filha disse para eu assim, Joaquim, por que, que você não vai falar isso? Isso que eu digo, essa conversa toda, né? Aí ela diz, por que você não vai falar isso para o presidente da Federação Espírita? Ele sabe, nós não sabemos de nada. Eu disse, mas justamente porque ele sabe, eu não posso falar nada diferente.
Mas o saber é um grilhão, né? Porque
sim, o saber escraviza a uma condição para ser feliz.
Sim, mas aí você perde a humildade e você não consegue mais aprender, porque você já sabe.
Perfeito! Perfeito, exatamente. E isso não vale só para o ensinamento, isso vale para a vida. Você sabe como dirigir. Se alguém lhe mostra e ensina como dirigir, você vai sofrer.
Joaquim, O índio, ele vive mais feliz que nós? Com certeza vive. Né?
Com certeza.
Essas sociedades mais primitivas também. Né?
Veja, ele vive mais feliz não só porque ele tem mais contato com a natureza, mas porque ele tem menos chaveiros. Mesmo assim, naqueles poucos que ele tem, ele ainda está feliz.
No taoísmo, eles ensinam o seguinte: você tem que aprender ao máximo, né, a perfeição alguma técnica, alguma coisa. E depois tem que esquecer esse aprendizado para viver a técnica.
É o que o Moxo falou do porto da sabedoria. Você precisa chegar ao porto da sabedoria e sair do navio, sair do ensinamento e viver como um chato. Isso é a prática do que você estudou. Quando você pratica o que você estudou, você acaba esquecendo até que estudou, que aquilo já vira automático.
Sim, mas essa é a intenção, vivenciar o que se aprendeu. Né?
Perfeito.
Então é quase criar um saber de não saber.
Você tem o livro do Espírito aí? Então eu falo. Aquela pergunta de Shen, qual é o número?
715.
E. Eu já estou falando que eu tenho essa pergunta para responder. Então só vai ficar respondido.
Desculpa, é só que é. Sei lá, essa 20ª vez que ele fala isso para mim. Não é mérito meu, não, pelo amor de Deus.
Não, é porque tem. Ele é que diz: quando o Joaquim começa a falar, eu já sei o que ele vai dizer, já sei a historinha que ele vai usar, porque ele já ouviu tudo.
Funciona assim.
E eu não tenho jeito, eu não posso mudar. Eu tenho que, vamos dizer assim, seguir a mesma lógica. Não adianta querer mudar.
Só um pouquinho, Joaquim.
É igual aquela história da xícara, né? Do mestre pondo a chá na xícara do discípulo. Aí tá caindo para fora, o discípulo fala: nossa, mas tá vazando. Ele fala: você tá igual essa xícara. Tá cheio de informação. Você quer que eu faça alguma coisa para você? Venha com a xícara vazia.
Exatamente.
Aí o moço chega e fala: para mim não serve nenhuma xícara. Você vai ter que quebrar até a xícara.
Esse é um passo, né? Você vai se aprofundando num ou no outro. Pode ler.
Pergunta 115. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com objetivos parecidos e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si.
Cadê o aprendizado de alguma coisa nisso que ele falou? Repete, só é porta. Cadê o aprender alguma coisa? Ali não se fala em aprender nada. Dá uma missão com o fim de lhes escalecer. Escalecer é mudar aquilo que você acredita. Não é aprender. Depois fala o quê?
Deu a cada um uma missão com objetivos parecidos e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade.
Pelo conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Que ninguém tem verdade. Que ninguém sabe a verdade.
Então não é
aprender nada. É aprender que não tem o que ser aprendido. É escalecer a você não está certo, que não existe nada certo, que não existe nada perfeito. E chama de escalecimento. Então, ali que é o que os espíritas usam para fazer curso disso, curso daquilo outro, não tem nada a ver com tudo.
Então, o intuito da vida é nos esclarecer.
O intuito da vida é te escalecer. Agora, como é que você poderia... vamos dizer assim, cheiro escalecido de que o seu saber faz você sofrer, se você não tiver um saber que zela sofrimento. Só na prática, só você tendo saber e sofrendo por causa desse saber, você fica escalecido de que o saber zela sofrimento.
E essa prática muda se você está encarnado ou desencarnado?
Não, essa prática não muda nunca.
É porque ele não tem conhecimento da verdade. Isso gera uma...
Mas é para ver lá, é para ver se você quer saber qual é a verdade. Para ver se você define a verdade e não conhece ela. Olha a diferença. O problema é que vocês querem definir a verdade e não conhecer a verdade. A verdade que já existe.
Desculpa, como é não conhecer ou definir? Para mim definir, tu conhecer.
Não. Porque o problema é esse. O problema é que você não conhece a verdade. Mas você diz o que é verdade. Quando você diz o que é verdade, você define uma verdade.
Essa verdade, ela é possível ser conhecida?
Hã? A verdade absoluta, não. Só Deus conhece. Deixa eu falar. É isso que você precisa conhecer.
Só Deus sabe a verdade. Você nunca vai saber a verdade. Põe na letra.
Deus existe.
Só um momento. Hoje, ô Limão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente, ele é muito fácil. Se você, durante as suas provas na escola, pudesse abrir um livro e colar direto do livro, ficaria fácil. Eu quero ver se você vai estudar em casa, antes de fazer a prova.
Mas você deu agora uma resposta em cima disso? Desculpa, mas está muito fora do que está escrito aqui.
Eu posso pôr minha...
Desculpa, está muito fora do que está escrito aqui.
Sim, está falando a minha compreensão.
Ah, exatamente. O seu saber... Não, não estou dizendo que seja só seu. O saber humano. E aí você, eu acabei de dizer, você tem que aprender que o seu saber lhe causa sofrer.
Joaquim...
Joaquim, é assim, ó, eu vejo assim, tá? Eu não quero conflito, porque eu vejo assim. É, a verdade, tá? É você em cima de um morro, contemplando toda a beleza lá de cima. Você vê a verdade, é isso. Agora, você se achar possuidor disso, é você chegar, descer do morro e falar, agora eu posso mostrar para vocês que está lá em cima, porque eu sei explicar cada coisa que está lá. Quer dizer, como se o outro
estivesse
lá em cima vendo.
Que é o que ele falou. Eu vou levar para o outro o que me faz bem. Mas só que o que faz bem para ele não faz bem para o outro. E além de tudo, é como você disse, você viu. Na hora que você descreve em palavras o que viu, já não é mais aquilo. Você precisa vivenciar. E aí, ao invés de querer levar todo mundo para o alto do morro, você quer ser um mestre e ensinar o que é ver de cima do morro.
Mas, no fundo, o espírito precisa da verdade. Precisa.
No fundo, o espírito precisa da verdade. Qual a verdade que o espírito precisa?
No caso,
Cristo. Qual a verdade que o espírito precisa?
Ele conhecer que é o que ele é.
Não. Qual a verdade que o espírito precisa?
Que nada sabe.
Só Deus sabe. Essa é a verdade que você precisa compreender. Tudo o que eu sei, tudo o que eu tenho conhecimento é apenas uma verdade relativa. Algo que para mim é considerado verdadeiro. E aí isso não é saber, isso é conhecer.
É, não saindo do relativo, indo para o absoluto. No caso, vamos dizer que Jesus trouxe essa verdade.
Não, Jesus não trouxe verdade nenhuma.
Ele não disse que é verdade, é o caminho, a vida.
Conhece a verdade e a verdade vos salvará. Ele nunca disse, eu trouxe a verdade. Tá. E conhece a verdade, qual é a verdade? Deus é tudo e tudo é Deus. Acabou.
Exatamente. Deus é tudo e tudo é Deus. Então,
aí o moço me perguntou aqui, eu não respondi, existe Deus? Você acredita em Deus?
Eu acredito que o universo é Deus. Tudo é Deus. Eu
então existe um... Deus. Deus e o universo.
Eu faço
o que é Deus, mocho? Deus é a junção da letrinha D, E, U, S. É uma palavra.
É uma limitação.
O que é uma palavra?
Uma limitação.
É, não, é uma epegetação gráfica de uma ideia. Então, Deus é uma epegetação gráfica da ideia que você tem sobre ele. Mas também é a epegetação gráfica da ideia que ele tem, que ele tem, que ela tem, que ela tem, que ele tem. Então o problema não é se existe Deus ou não. Porque Deus existe, é o que cada um acha que ele é.
Nós vivemos limitados num espaço tridimensional. A gente trabalha num espaço tridimensional. Mas o universo não é feito de espaços tridimensionais. Assim, a gente vive... Imagina que...
No universo não existe nem baixo, quanto mais tridimensional.
Então, como é que eu posso querer entender uma verdade, sendo que eu sou extremamente limitado?
Perfeito, mas vocês querem. Quando eu perguntei o que é Deus, você acabou de me responder. Deus é o universo.
Sim.
Você sabe. E aí você vai discutir com o outro que acha que Deus não é isso.
Sim, mas aqui o pessoal quer identificar Deus como uma unidade.
Não importa uma unidade, um velho babudo, uma energia. Não importa isso aí, não importa. O importante é você saber alguma coisa sobre Deus. Ou seja, ter certeza. Porque se você tiver certeza, você vai combater a verdade dos outros. Você pode ter qualquer ideia sobre Deus. Sabe por quê?
É que é lógica.
Sabe por que você pode ter qualquer ideia sobre Deus? Porque Deus é tudo.
Exatamente.
Então não importa qual seja a ideia que você tenha sobre Ele, a ideia que você tem é Ele.
É que premissa tida como Deus, né? Que Deus é um autogerado, ele criou o mundo, ele apareceu do nada. Se ele apareceu do nada e criou o mundo,
Você está juntando um monte de coisa que você sabe, que está dentro da sua mente humana, como por exemplo a ideia de nicho. Quem disse para você que existe nicho? E nicho só existe para você, que é humano e trabalha no dualismo, que tudo tem que ter começo e fim. No universo não existe começo e fim de nada. Tudo é eterno. Ah, eterno! Isso está inclusive no livro do Epíteto. Você não sabe o que é eternidade. Eternidade para vocês é um espaço muito grande de tempo. Não, eternidade é todo o tempo.
Todo o tempo.
Então veja, se o Epíteto é eterno, quando ele começou?
Mas o tempo é variável.
Hã?
O tempo é variável.
Não existe tempo. O tempo é variável para você. Mas não existe tempo no universo, porque o tempo para você é o tempo que o sol dá a volta na Terra, ou a Terra dá a volta no sol. Mas no universo não existe o sol nem a Terra. E aí?
Tudo
está verdade relativa, que é trabalhada como saber. A ciência falou, acabou. O mestre não sei quem disse que no universo o tempo é relativo. Acabou, eu sei disso. Aí você vai se defrontar com um outro que é de beza-mão de padre, que nunca estudou do mestre não sei o quê. Aí você vai entrar em confronto, você vai chover.
É comprar aquela verdade, né? Defender.
Não é comprar a verdade, é saber, é ter certeza. É este é que é o ponto que você, que vamos dizer, a mente de você está fugindo. Não pode ter certeza de nada. Como é, Fia?
Pode ser, pode não ser.
Tudo pode ser, tudo pode não ser. E nicho, limão, não entra rajão. Tudo pode ser, tudo pode não ser. Não tem motivos para ser ou não ser. É simplesmente não ser, não tem rajão. Aí não tem mento funcionando.
Não dá para se basear.
Agora, quando você quer explicar por que pode ser ou pode não ser, aí é a mento. A mento está sempre atrás do porquê, como, quando, onde, para quê. Então você precisa entender que quando você tiver alguma informação que você trabalhe como algo absoluto, perfeito, que você sabe que aquilo está certo, você vai chover. Não importa o que seja.
É porque o raciocínio não é do Espírito, né? Ele é dado por Deus.
E é a sua prova.
Exatamente. Então, se você acredita nesse raciocínio de ter uma verdade, uma certeza, você...
Por isso que quando nós foi falar do Chabedo, na conversa que nós falamos, os assassinos do ser, nós falamos, não importa que Chabedo seja um saber societário, seja um saber científico, seja um saber religioso, um saber jurídico, um saber de dia a dia da vida humana, do sistema humano, não importa. Não importa a fonte que zelou uma informação. Se você acredita nela, você está a um passo do abismo, está a um passo do sofrimento.
Conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará.
Estou começando a apresentar você a você. Você é uma pessoa que tem saberes, que tem verdades dentro de você. Conhece isso que você vai te libertar.
E fundamentalmente, qual é a verdade fundamental?
Deus é tudo e tudo é Deus.
E quando é que a gente entra em harmonia?
Quando você aceita tudo como Deus e vive em Deus, por Deus, para Deus.
O que tem que adquirir para conseguir isso?
O que, que você tem que adquirir? Nada. Você só tem que se libertar de tudo que não é isso.
Você tem que jogar fora tudo.
Você é homem. Tem que jogar fora. Você está vestido? Tem que jogar fora.
Tem que jogar fora tudo.
Então, levará muitos ou muitas encarnações.
Isso acontece assim, isso acontece assim.
Pode acontecer assim, Joaquim.
Isso acontece assim na hora que quem está prolongando o tempo é a sua mente para você não lutar.
Eu entendi
isso. O Kisner disse que isso pode acontecer um segundo antes da morte.
Sim. Eu até já.
Sabe, a filha disse para eu às vezes assim: ah, Joaquim, eu estou longe do que você fala. Eu digo: não está, filha. O problema é que você acha que tem que. Vamos dizer assim, de derrubar carta por carta, tesourinho por tesourinho. Mas não é verdade, quando você bate embaixo, cai tudo.
Sim.
E aí vem o pior. Você, para quebrar um tesouro, como o irmão falou, cria um outro saber, trabalha uma outra rajão. Aí você não quebrou nada, botou de volta.
Mais um sim.
Para que haja isso, necessário seria que nós, como espírito, tomasse conta do ego, como ele coloca?
Não, não é você tomar conta do ego. Ninguém pode tomar conta do ego. Ninguém pode mudar o ego. Ninguém pode alterar os seus pensamentos. A única coisa que você pode é se libertar dele. Como você se liberta? Transformando o saber em conhecer.
Explica.
Uma coisa
conhecer
é
qual a cor dessa parede? Eu acho que é verde.
Eu conheço uma frase que diz assim, Joaquim, que para que você conheça alguma coisa, você tem que se tornar aquilo.
Não necessariamente. Você pode conhecer sem se tornar. Se você se tornar, você adquiriu um saber, não um conhecimento. Saber, aí você tem certeza. Passou a fazer parte de você. Conhecer é você ter a informação de... sem ter certeza dele.
Esses arquétipos, então, vamos colocar assim, já existem, é só a gente ter um contato com ele para sair a saber.
Não é arquétipo que existe. É a mente que vai jogar e você vai dizer: não sei, não tenho certeza. Não sei, pode ser, pode não ser. Uhum. Daí?
Só isso. Esse desprendimento é que...
Neste dependimento é que está o X da questão. Concordo com você plenamente.
Mas esse não sei pode ser, pode não ser, tem a ver com a física quântica. Que tudo pode ser, pode não ser.
Veja, tem um grande problema. De quem descobriu a física quântica?
Putz, eu não lembro agora.
Claro.
Eu acho que é 22.
Foi logo depois de Einstein.
Eu acho que é 22 no livro do Espírito. Se eu não me engano, é. É o conhecimento, conhecimento das coisas.
Dá um tempo, tem que achar de novo.
Procura aí, conhecimento das coisas. conhecimento do bichinho das coisas. Não, não é 22, não, é depois. Porque primeiro tem a questão do universo.
Então ele define ser matéria.
Não, então é antes, é conhecimento do bichinho das coisas. Procura este capítulo.
Está me lembrando, tá, para quem aquela história, eu não lembro direito, mas é Deus competindo com um cientista para fazer um corpo humano.
Exatamente.
E Deus fala para ele, não vale você usar a minha célula, queria a sua.
Exatamente. Os médicos descobriram que podem te fazer de pessoas, né? Conase. E aí a gente chegava à conclusão que não precisava mais de Deus. Aí um deles disse, deixa que eu vou lá falar com Deus. Aí foi lá e disse, olha Deus, nós hoje desassamos fazer ser humano, que era a única coisa que nós só sabíamos fazer de outros índios. Então nós agora não precisamos mais do cheiro. Aí o Deus disse para ele, tá certo, vocês querem que eu vou embora? É. Então, vamos fazer só uma coisa, só como última, vamos dizer assim, atitude em meu favor, vamos fazer uma prova. Se eu te ganhar a prova, eu vou embora. Se eu ganhar, eu fico. Tá certo, qual é a prova? Vamos fazer um ser humano. Aí o cientista ficou, ganhei, né? Saiu correndo, foi lá no laboratório, pegou uma célula, disse, vamos começar. Ele disse, não. Com a minha célula, não. Que a sua célula também. A sua, não. Então eu falo. No conhecimento do princípio das coisas no livro do Espírito, é dito assim. Deus revela o conhecimento científico.
Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem.
Mais na frente, mais na frente.
O véu se levanta para ele à medida que se depura.
Mais na frente.
Entender? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus.
Está começando a ouvir? Então quem foi que descobriu a física quântica? Ninguém! Deus revelou! Não é o cientista que descobre, porque descobrir é algo que você faz por você. Quando na verdade é Deus que vai dando o avanço científico com a finalidade de avanço em todos os campos, inclusive na moral. E você só atua no campo físico.
Mas eu só falei nisso, porque você falou tudo pode ser ou pode não ser. Qual é uma das leis básicas da física quântica?
E por que foi descoberta a física quântica agora? Ou melhor, por que Deus revelou a física quântica? Porque não sou só eu que estou falando isso. De todos os enviados de Deus estão revelando que tudo pode ser, pode não ser.
Sim, mas a intenção...
Então, veja, Deus revelou antes pelo cientista e agora diz, é a matéria que está revelando ou sou eu? Você vai acreditar que foi a matéria ou foi eu? Porque se você ficar preso à ideia de que a matéria já tinha revelado antes, sabe o que acontece? Você vai transformar toda informação científica em um saber. E aí você vai dizer que no universo só tem vida no planeta Terra, porque só aqui tem que se zen.
Mas vida não é da forma que a gente conhece.
Mas não é isso que a ciência diz. Então veja, como você mesmo disse, algumas coisas você aceita, outras não.
Mas a intenção do observador altera o objeto observado.
Isso. Exato. E então não, o mundo não pode ser culpado do seu sofrimento.
Não, o sofrimento é só meu mesmo.
O seu sofrimento é seu, porque algumas coisas você compôs como saber, e aí você vai sofrer.
Ele acabou de ler ali, Joaquim, que na medida em que vamos nos purificando, vai nos sendo revelado.
Exatamente.
E no que consiste então essa purificação, independente do saber?
7 mil anos de encarnação e desencarnação.
Só porque eu vim perguntar.
Só
porque... Mas por que eu tenho que me purificar? Me purificar do quê? Se eu sou um ser divino.
Ah, do que você tem que se purificar? Do, que se você é um ser divino? De tudo que não é divino em você.
Mas isso eu adquiri agora.
Não, você não adquiriu agora. Você já tinha. Por quê? Porque a sua personalidade humana é uma cópia exata da sua posição no mundo espiritual antes de encarnar. Exato, ela é a sua justa prova. É aquilo que você precisa mexer.
Posso dar um parênteses?
Não adianta você dizer, ah, foi o ser humano que aprendeu. Não, o ser humano ou o ego propôs. E você aceitou. Por que, que você aceitou? Porque você já tem encanto e espírito aquele nível moral. O nível de acreditar que a matéria é mais importante do que o espiritual.
Como espírito, eu já pensava assim?
Senão você não estava aqui. Se você não for um como espírito egoísta, você não está lá ligado a um ego egoísta. Você já venceu o egoísmo, por que vai ter um ego egoísta como pobre? Se você não for como espírito hipócrita, ou seja, justificar o seu egoísmo através do bem, você não vai ter um ego que faça isso, porque você já passou dessa prova. Se você não tem saber como espírito, jamais você vai se ligar a um ego que tem saberes. Por quê? Porque você já passou por essa prova.
Acho que talvez ele também quisesse perguntar como é que nós nos sujamos assim.
A primeira vez eu já disse que a única coisa que vocês podem saber pelas notícias de Deus é que se sujaram. Porque não tem como explicar isso. Te falta coisas, faltam conhecimentos que não tem nem palavras para nós explicar.
Determinado momento
aconteceu. E também, se você souber como se sujou a primeira vez, de que isso vai adiantar agora? Que adianta? Agora é saber que você está sujo e que tem que se limpar.
Juquim, você já ouviu falar na Grande Síntese, Petrovaldi?
Hã?
Na Grande Síntese, Petrovaldi?
Não.
Então, vai ter uma revelação que foi dada durante 40 anos através de Petrovaldi. Ele explica o seguinte, que na medida em que fomos criados a imagem e semelhança de Deus, e fundamentalmente fomos criados para amar, o amor necessita de que haja liberdade.
Perfeito, isso eu concordo.
A liberdade é que criou em nós a opção de querer se manifestar como um centro independente do centro de Deus. Então, o que acontece? Qual é o motivo da queda?
Isso eu concordo, mas isso aí, vamos dizer assim, é tão caro. Mas o problema é que a pessoa pode até saber isso, e aí ela começa a querer saber, mas como foi? E em que acontecimento da minha primeira, foi numa encarnação, foi fora dela, e que acontecimento? É isso, esse que é o problema.
É, falta muita coisa.
O que faz um ser que não sabe nada?
O que faz um ser que não sabe nada? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade.
Ele não sabe nem isso.
Não, ele não sabe, ele faz.
Que eu digo no meio da...
Ele perguntou para mim o que faz um ser que não sabe nada. O que ele faz é isso. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Ele não sabe isso, ele faz.
Mas eu vou continuar. Eu digo isso numa relação com o próximo. Porque...
Como numa relação com o próximo? Você já está querendo saber de atos. Atos não é você que faz.
Mas
veja, você está observando seus atos, mas seus atos, você primeiro, você não está observando atos. Quem está observando atos é a mente. Ela criou o ato. Ela criou a interpretação do ato. Para quê? Para ver se você acha que você é azil.
Pergunta? Vai! Não, porque, eu, a conversa, disputa, para quem está certo, sobre qualquer assunto.
Tá? Mas quem está disputando numa conversa para saber se está certo?
Realmente.
Então, ponto. Então, você só diga, não sei.
Desista de ganhar.
Quem vai desistir de ganhar ou não?
Amém.
Não sei. Isso é que é o problema. Vocês querem fazer algo mais do que não sei. E quando você quer fazer algo mais do que não sei, o que, que você quer?
Ganhar.
Não.
Tem razão.
Saber. Vocês querem saber ou como? Como não saber? Olha, eu não estou falando com você. Você, este, que anos estão ouvindo, sabe quantas vezes já me fizeram essa pergunta. Colocando paatos, o que não tem nada a ver. Colocando quantas vezes se perguntaram para eu como se sabe que, o suficiente para nós saber.
É mesmo falar, foi uma vez que falar, nossa, alguém chega e fala, essa folha é linda. Aí uma pessoa insensível. Essa folha é linda. Aí a outra que não consegue ver beleza de nada fala, mas aonde beleza? Não, tá, é linda. Não, tá, é aonde beleza? Aí quer picar, igual cientista, pega a planta, pica, divide em sei lá quantos pedaços para achar beleza na dela. Mas beleza não pode andar. É igual o grão de mostarda que Jesus falou, né? É menor de todas as sementes, mas da árvore mais linda que existe.
E que abriga todos os pássaros do chão.
Se você plantar ela, ela dá essa árvore. Agora o que seria plantar? É o sentir, é o se entregar.
Exatamente.
É o sair do...
Então tá aí a primeira coisa que faz você chover. O saber. Só que o saber não está sozinho. Por quê? Porque vocês são egoístas. O egoísmo é você viver a partir de um eu. Ou seja, de um saber. Para que este eu ganhe. Isso é egoísmo. Então o saber nunca está sozinho. Todo saber está sempre uma condição. E esta condição está fundamentada na sua vitória. Mesmo que você queira perder, você está querendo ganhar. Porque quando perder, você vai achar que ganhou. Isso chama-se posse. Possuir não é ter. Possuir é querer determinar o que vai acontecer com outra coisa. Você pode ter uma televisão na sua casa. Isso não tem problema. O problema é você querer que ela funcione. Que isso é possuir. Isso é criar uma condição para ela. São essas duas coisas que fazem você sofrer. O que você sabe, e por viver a partir do que você sabe, e a partir do que você sabe, querer governar o mundo. Porque quando você quer governar o mundo, você zela uma condicionalidade afetiva. É por lixo que vocês sofrem. Não importa, pode avaliar aí qualquer dor que vocês tenham tido, não falo de dor física, claro, dor moral, pode avaliar qualquer dor que vocês tenham tido em qualquer momento da vida. Ela só existiu porque você sabia o que tinha que acontecer, você sabia o certo e sabia o que tinha que acontecer.
A única maneira de quebrar isso é amar o próximo.
A única maneira de você quebrar lixo é você não se escravizar a isso. Porque você não pode deixar de ter. Porque isso não é seu. Isso está na mente. E a mente funciona independente de você. Por isso precisa ser dois. Se você não assumir a dupla personalidade, uma mente que pensa e você, você ainda vai querer mudar você. E aí não há como você mudar você.
É um movimento para dentro. E outro seria, o amor seria para fora. E compensaria.
Esquece o amor, porque você não sabe o que é amor.
Sim, sim.
Tudo que você sabe sobre amor foi a mente que criou. E quando você ama, quem ama é a mente.
É.
Não é você. Então você precisa esquecer, porque senão você ainda tem um saber, e aí você vai querer, já que você tem um saber, você vai querer amar. Quando não amar, você vai sofrer. Esquece tudo, você não pode saber de nada. É simplesmente não cheio. Pode ser, pode não ser.
Mas isso não é escolha?
Hã? Isso é escolha. Isso é livre-arbítrio entre o bem e o mal.
Essa escolha é feita pela mente.
Não, essa escolha é feita por você.
Optar por não ser. Ah, então não é eu falando. Eu falo pra mim, eu não sei.
Não sei.
Por exemplo,
não, você não fala pra você, você fala pra mim.
Sim,
não sei.
Não sei.
Não sei.
Porque se isso é azul.
Isso. Não sei se isso é verde. Que isso é verde. 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 Cheio da chave.
Essa opção.
Quando a mente, você diz assim, essa paleta é azul. Aí eu digo para você, não, ela é verde. Aí sua mente vai dizer, ela é azul. Aí você vai e vai propor que seja falado. E seja discutindo até provar. Quando ela disser, não, isso é verde, você diz, não sei. Aí, se o outro disser que é azul, não vai ter problema.
Mas esse não sei é uma opção feita pela mente ainda.
Hã?
Esse não sei, ainda é uma opção.
Não, esse não sei é você. Agora, se você quiser explicar o não sei, já é mesmo.
Meio que uma escolha de como você vai se sentir aquilo.
Vivenciar. Como você vai vivenciar o que está acontecendo. E o que está acontecendo não é o que o outro está falando, não é o que as mãos estão fazendo, os pés. É o que você está pensando. Você tem que vivenciar aquilo que você vivencia, aquilo que a mente diz. Você pode vivenciar de dois erros. Você pode vivenciar lixo. Aceitando o que ela fala ou dizendo, não sei. Para esta aceitação, você não responde nada. Você simplesmente se omite.
Você não racionaliza, eu não sei.
Você se omite. Quando você se omite, você aceitou.
Aceitou o que?
Entendi. Aceitou o que a mente criou. A mente disse que é verde. Você não disse não sei, você aceitou que ela é verde.
E se eu disse que eu não sei? Morreu. É pensar sobre o não sei.
Não, aí se você for pensar, já não é mais você que está pensando, é a mente. É a mente que está lhe dizendo que você está fazendo certo.
Isso.
Tipo, eu vi alguém fazer alguma coisa que eu acho feio. Ela vai falar, olha, aquela pessoa fez tal coisa.
Aí
eu me omiti.
Não sei. Se você não responder não sei, você aceitou que o que ela disse, ou seja, aceitou que o que a pessoa falou, fez, foi feito. Não, porque quem vê Deus como obra primária é a mente.
Então,
mas, por exemplo,
e aí você vai cobrar de outro quando não vê.
Não, mas tipo assim, essa parede é verde. Mas se eu sei que é Deus obra primária, eu sei que é Deus que está dando.
Mas você sabe. Se você sabe, todo mundo que não souber o que você sabe e falar diferente do que você espera que fale, você vai chover. É só não cheio.
Não
tem a veja, deixa eu só colocar uma coisa para você. Deixa eu só colocar uma coisa para você. O trabalho da libertação não tem justificativa. Não é, olha, eu consegui a liberdade porque eu sei que Deus é causa primária.
Sim, sim.
Não, é só, não sei. Quando você quer explicar por que não sabe, é a mente explicando. E aí você está se prendendo à própria mente.
Compreendeu? Mas de certa forma tem um sentir nisso também, né?
Hã?
De certa forma tem que haver um sentir.
Esquece, sentir é uma coisa. Você não sente nada. Você só conhece emoção. Emoção não é sentir. Emoção é um pensamento. Você gosta de uma pessoa porque ela é feitiço, porque ela é assim, porque é tudo sabido.
Não, perfeito. Mas, por exemplo, assim, inicialmente falando, vai ter que começar por algo. E esse algo pode ser...
Não, você só pode começar e acabar pelo... Não sei.
Perfeito.
Não sei, não tem como haver com o desapego de vencer.
Não sei, não tem como haver com o desapego de vencer. O não sei tem como haver com o desapego de tudo que não é que você sabe, de tudo que você sabe.
É um desapego.
Quando você se desapega de tudo que você sabe, você se libertou. Mas, para se desapegar do que você sabe, você não pode saber o que é desapego. Porque senão você não se desapegou do seu saber sobre desapego.
O Mineu, a turma do Facebook que conhece, ele postou ontem, uma reportagem que os cientistas descobriram, se alguém já leu, me corrija porque ainda não se me dei bem, mas é mais ou menos isso. Que os cientistas descobriram, através de um teste, que o cérebro, né, o cérebro para o cientista, ele já sabe o que a mente vai dizer antes da mente mesmo saber.
Antes de se tornar consciente para você.
É. O que eu entendi isso? Que eles estão chegando à conclusão que há uma coisa além dessa mente normal nossa do dia a dia que comanda a gente. Que a gente está chamando de Deus. Outros chamam de outras coisas, de universo, outros não chamam de nada.
O pensamento é que há...
Um estudo desse que dizia assim, foi provado cientificamente, onde você não tem o livre-arbítrio.
É, ele fala do livre-arbítrio, exatamente.
Porque ele consegue provar cientificamente, falando, que a sua resposta é dada antes de você perceber.
Isso, é isso aí. O Linneu postou.
Não, ele vem assim. Aí é que é o problema. Não é a sua resposta. A resposta.
Não, a resposta. Qual é a sua resposta?
Só poderia ser a resposta do seu cérebro. Não tem outra resposta, só poderia ser aquela por causa do jeito que o seu cérebro é constituído.
Isso, e que não foi você que escolheu a resposta. A resposta foi dada.
Não
consegue. Ó, Deus revelando através da ciência. Olha, levantando o véu. A ciência vai subindo e vai povando as informações que vem dos médicos.
Isso é inevitável.
Mas a informação do mestre não é.
Até uma coisa mais incomoda que essa porra.
Vocês lutam para defender o vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta. Cientificamente, quem é você? Cientificamente, quem é? Qual é o seu nome?
Alejandro.
Hã?
Alejandro.
Quem é o Aê não sei o quê? Cientificamente você não existe. Porque o que existe para a ciência de hoje é uma série de resultados de ação de energia, de hormônios, de me ajuda, que chama o nome. De uma série de parte química que faz você ser. Então você não é. Você é o resultado de uma reação química. É esse você que você defende tanto. E quem toca dessa defesa perde o que você quer.
Como é que é?
Em toca dessa defesa. Pé toca. pede o que você quer, a felicidade. É para defender este você, que não é você, mas apenas uma reação química, porque inclusive o que você sabe é uma reação química, que você pede o que você quer, a felicidade. Se ele falou uma coisa, já tem quase 2 horas que nós estamos falando. Vocês a falaram e eu não falei nenhuma vez em Deus. Eu não falei nenhuma vez em elevação espiritual.
Espírito. É, mas é que tem certas coisas que não fazem muito sentido, né? Por exemplo, se tudo é Deus, como eu aprendi assim, que tudo é Deus. Que cápsula que eu estou fazendo aqui? Se eu já sou parte de Deus, para que eu preciso me...
Porque o você que é parte de Deus, não sabe que é parte de Deus. Ainda se acha independente de Deus.
Não, não me acho independente de Deus.
Acha, tanto acha que você está perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou lá?
Eu respiro Deus aqui.
Mocho, fala. É. O que eu estou fazendo aqui se eu não estou lá? Você acabou de separar deuses. Aqui e o lá. Se você dissesse que você já está, Deus estaria aqui, não lá.
Sim, mas...
Então veja, você tem a informação de que é parte de Deus, mas não é.
Entendo, mas por que
mas não tá vive como sendo. Esse é o problema, sabe por que você está aqui? Porque apesar de ser parte de Deus, você não vive como parte de Deus.
Que vive sem manual.
Desculpa. Eu quero responder essa pergunta. Não vem com manual. Vem. Então, os ensinamentos dos mestres aí para isso. É que o problema é que vocês preferem o que diz um humano do que ler o que o mestre diz.
Mas quais mestres? Jesus,
Kisna, Maravilha. Kisna, Buda, Cristo, o anjo Gabriel através do Maomé e o Espírito da Verdade. Não, não foi Maomé, foi anjo Gabriel. Este tipo.
Mas, Alejandro, te pergunto, se tudo é Deus, tudo estar aqui também não é Deus para você?
Porque tem um aqui.
Porque essas provas todas, porque esse sofrimento não faz sentido.
Por quê? Se tudo é Deus, por que não tem que fazer sentido o não sofrer? Se tudo é Deus, tudo é Deus.
Inclusive o sofrimento.
Você para, inclusive o sofrimento. Tá. Aí você fala assim, então para você, não é Deus.
Mas a gente está evoluindo, a ideia...
Se eu estou evoluindo, eu não estou em Deus. Então eu estou a passagem dele. Se tudo é Deus, tudo é Deus.
Tudo é Deus.
Então estar aqui, no meu conceito, eu estou dizendo que é verdade. É Deus.
Tudo bem.
Não separa.
É aceitável isso.
E aí você diz, passar pelo sofrimento. Se tudo é Deus, o sofrimento tem que ser Deus. E se você vê o sofrimento como Deus, você não sofre.
Isso é sofrimento porque acredita em sofrimento.
Você só sofre porque você acha que o sofrimento não é Deus. Ou seja, você sabe o que é bom ou mal. Veja, não importa qual seja o discurso, não importa qual seja a ideia, não importa qual seja as palavras, nós vamos voltar sempre no ponto. O que lhe afasta de Deus é o que você sabe.
Né, Joaquim? É uma troca de centro, né?
Hã?
É um centro. Você se acha o centro, não é Deus o centro. Então você é o centro.
Exatamente.
Você alimenta o centro.
Se você tivesse a plena consciência de que tudo é Deus, você não teria mais nada, só teria Deus. Se você ainda tem alguma coisa que não seja Deus, você não está em Deus. Uhum. Por isso eu lhe respondi, está em Deus, com Deus e para Deus. E é muito boa essa conversa, não pense que nós está divagando e fuzindo, não. É muito bom porque nós está realmente mostrando que o saber lhe afasta de Deus. Quando você sabe que está com Deus, ou quando você sabe que não está com Deus, o saber é que lhe afastou dele.
Mas
Joaquim, eu li alguns mestres, alguns diziam que a gente iluminado, o termo iluminado. Eu não sei o que significa isso para você, eu gostaria até que você comentasse.
É isso? Mas a palavra diz... iluminado vem da ideia de que Deus é luz. Deus não é luz, porque se Deus fosse luz, teria que haver o antideus, a escuridão. Deus não é luz, Deus é. Ponto final, Deus não é nada, Deus é.
Então, ser iluminado também não é
nada. Não existe.
Seria a lâmpada, eu limpa.
E saber quem você realmente é também tem alguma coisa. Eu também
se você sabe quem você ainda está afastado de Deus.
Porque sabe alguma coisa.
Exatamente.
Um dos ensinamentos de Buda é que a gente não precisa de mestre para evoluir. Nós
exatamente. Você é seu próprio mestre. Mas o problema é que você não sabe quem é o seu mestre. O você. Você acha que você é você. E você não é você.
Ah, isso eu tenho certeza.
Veja, você é seu próprio mestre. É. Porque você mostra para você o que você não é.
Pois é.
E aí lhe dá a oportunidade de ser quem você é. Mas o problema é que quando você mostra a você quem você não é, você passa a ser, ao invés de se libertar daquele que você não é. Amento falando. Amento diz que você é homem, você passa a ser homem. Quando você não é nem homem nem mulher, você é um espírito. O espírito não tem chefe. Mas como Amento diz que você é homem, você vive a masculinidade. Ao invés de abrir mão disso.
Joaquim, a nossa vida é uma grande peça teatral. Assim,
chamada Divina Comédia Humana.
Mas, Joaquim, você começou falando de espiritologia, de como ser feliz.
Nós vamos chegar lá.
Não, só queria fazer uma pergunta. Para você me dizer se eu estou, pelo menos, no caminho. É, há algum tempo... eu estou deixando de tomar remédio para dormir. E todo mundo sabe que esses remédios viciam, né? Uma dificuldade enorme na hora que você quer. Aliás, eu fiz essa pergunta para a psiquiatra, por que esses remédios antidepressivos viciam? Ela não soube responder. Acho que é para dar dinheiro para o laboratório e para o médico, né? Porque eu estou dependente dela só para pegar receita. Bom, voltando. Então, eu estou deixando por minha conta de tomar o remédio de dormir. É, e aí eu estou com uma dificuldade enorme. Essa noite, por exemplo, só fui pegar no sono 5 horas da manhã. Mas o que, que eu estou fazendo? É, eu estou deixando de sofrer por isso. Se eu dormir, se eu não consigo dormir, eu levanto e vou fazer alguma coisa. Outra coisa, quando eu durmo sem remédio...
Então, deixa eu responder primeiro isso. Veja, eu disse que o que lhe faz sofrer é você desejar alguma coisa. Você saber que tinha que fazer alguma coisa e esperar que esse alguma coisa aconteça. Tá certo? Quando você vive algo diferente do que você sabe que deveria acontecer, viver e que é contrário ao que você sabe que deveria viver,
por exemplo,
e não te revolta, não te contalia com aquilo, você respondeu, não sei.
Então, e tem outra coisa também. É, quando eu consigo dormir sem o remédio, pontualmente, às 6 horas da manhã, dois cachorros da vizinha começam a latir porque ela sai para trabalhar, e eu acordo, quando eu acordo, não durmo mais. Então, até uns tempos lá atrás, eu ficava revoltadíssima. Gente, quanto que eu reparei para ter dinheiro para todos os meus amigos, todo mundo. Aí, de uns tempos para cá, eu acordo, o cachorro está latindo e tem a mente. Mas cachorro tem que latir? Todos os cachorros latem?
Bom, eu já disse para você, cachorro foi feito
para
latir.
Se eu acordo, meu cachorro late, o cachorro foi feito para latir, é porque é para eu ficar acordada. E com esse pensamento, eu estou deixando sofrer. Cachorro, eu levanto.
Mas este pensamento, este pensamento já é...
O bem-estar, que é caótico, e de repente você pensa que você tem tudo e vai morrer.
Este pensamento já é, vamos dizer assim, fruto de uma vitória anterior. quando lhe disseram, será que esse cachorro não podia calar a boca? E você ouviu a resposta, não, não podia, porque o cachorro foi feito para latir. Isso eu estou achando.
E mesma coisa a gata, então ele se reveza. Tudo não é o cachorro da vizinha, é a minha própria gata. Entre 6 e 6 e meia, pontualmente, ela vai para a minha cama, porque ela já dormiu lá umas horas, e ela me acorda forçosamente, ela morde na cabeça, ela me lambe, ela arranha meu pé até eu levantar da cama. Então isso também me irritava. Agora não, se ela está fazendo isso, é para eu acordar. Então eu vou ficar acordada sem neura. E aí, quando eu acordo, ela vai pro pé da cama e dorme. Acho legal a peça.
Essa é uma técnica.
Mas tá, eu já estou trabalhando isso em mim.
Você até a gata, eu não tenho nada, acordo sozinha.
Tá, mas eu consegui resolver, já estou adolescendo.
Não tem jeito, não.
Porque que nem agora eu dormi essa noite, essa madrugada, de 5 às 8, às 8 horas. Eu acordei com a gata, ela me deixou dormir pelo menos das 5 às 8. E tudo bem, passei um dia ótimo. Achei que eu ia ficar nervosa, irritada, sonolente, não.
Viu,
não
é melhor tomar uma dormida? Eu não fiquei
irritada. Ah, não. Não vou tomar.
Deixou de ser vicissitude.
Porque...
Exatamente.
Deixou de ser vicissitude.
Tá deixando, não deixou de todo, né?
Ah, tá.
Ainda bem que ela está só no caminho. Isso eu queria saber direito, se eu sou no caminho ou não, se é isso.
Sim,
essa é, prática é
essa. Essa, o que você está fazendo, mesmo inconscientemente, é uma técnica da espiritologia. Eu falei tudo isso que nós conversamos até agora, só como em todo o chão para o assunto. Porque o que ela me pediu foi para falar de espiritologia. Mas não dá para se falar de espiritologia sem antes entender tudo isso. Porque o que é espiritologia? É uma das ciências que o espírito usa para analisar a mente humana para libertar-se dela e viver feliz. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, para você poder aplicar a espiritologia, você precisa conhecer o funcionamento da mente. Senão, você não sabe nem o que analisar. E foi isso que nós fez até agora. Falou saber e posse. É isso que não lhe deixa ser feliz. Ponto. Agora nós pedimos, e disse mais, não dá para deixar de viver sem ter saber, conhecer, e nem sem posse. Então é preciso aprender a conviver com isso. E para aprender a conviver com isso, só existem dois sistemas. A espiritologia e a doutrinação. Mais nenhum. Você não consegue aprender a conviver com isso sem aplicar a espiritologia ou a doutrinação.
E a gente pode se auto-aplicar a espiritologia.
Pode se auto-aplicar. É mais difícil, mas pode.
Mas é o que eu estou tentando.
Tá certo, mas é mais difícil, mas pode. Então,
a doutrinação seria mais fácil?
Hã?
A doutrinação parecia...
Não, a diferença entre um e o outro vai do seu comprometimento com o ensinamento dos mestres. Nós vamos explicar isso aí direitinho. Vamos só dar uma paladinha para vocês descansarem um pouco. Aí nós vamos falar da espiritologia e da doutrinação como instrumentos para você se libertar, não é mudar, se libertar do seu saber e da sua posse e conseguir viver feliz. Tá certo? Então vamos parar um pouquinho. Você ajuda aqui, eu fico.